Deve chegar hoje ao Congresso Nacional a mensagem da presidente Dilma Rousseff para propor um plebiscito sobre a reforma política. A presidente discutiu o assunto ontem numa reunião com 37 ministros e líderes do governo aqui no Congresso Nacional. Para falar sobre o plebiscito, nós convidamos o senador Jorge Viana, do PT do Estado do Acre e primeiro vice-presidente do Senado Federal. Muito bom dia, senador.
Bom dia, é um prazer. Eu queria aproveitar e cumprimentar todos que estão ligados na Rádio Senado, mas especialmente os acreanos, né, que você acabou de falar, lá uma hora menos. É um prazer tá conversando com todos. E ainda mais sobre um tema que está na ordem do dia.
Pois é, senador. Em 2011, o Senado discutiu o assunto numa comissão especial. O senhor, inclusive, fez parte dessa comissão da reforma política. Foram aprovados pontos, como, por exemplo, fim das coligações para eleição para prefeito e vereador, candidatura avulsa, mudança nas regras para suplência de senadores. Essas propostas, algumas foram aprovadas pelo Senado, algumas foram encaminhadas para a Câmara. Então, por que esperar um plebiscito e não já dar continuidade a essas mudanças que já estão tramitando aqui no Congresso?
Olha, primeiro porque, no fundo, por mais que tenha tido a iniciativa do presidente Sarney, eu fiquei muito honrado de fazer parte da comissão, mas no fundo, há mais de 25 anos o Congresso não quer fazer a reforma política, a ponto de que o próprio Superior Tribunal Eleitoral começou a legislar, organizar as eleições, a deliberar sobre questões que dizem respeito ao Congresso. Então, no fundo, todos nós temos que nos perguntar, mas por que o Congresso também não faz a reforma política e tem que ter uma iniciativa agora da presidenta Dilma, que não é novo, que ela falou isso na posse dela, mas que vem acompanhado da voz das ruas. O problema é que tenta-se disfarçar de que as ruas não pediram reforma política. Todo mundo falou sobre a última pesquisa da Folha de São Paulo, que derrubou a popularidade da presidenta, do governador de São Paulo, do prefeito de São Paulo, do governador do Rio, do prefeito do Rio, quer dizer, suprapartidário. Foram todas as esferas de poder, as instituições, o prestígio caiu na opinião pública. Só para que você tenha a ideia de uma constituinte exclusiva na pesquisa da Folha de São Paulo, hoje está escrevendo o jornalista Jânio de Freitas, ele diz, estranhamente, a imprensa não tratou disso. 73% da população apoia a ideia de ter uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política. E um percentual de 68% apoia a ideia do plebiscito, porque a população sabe que do jeito que as coisas estão na política, está muito ruim para o Brasil. Política e eleição virou sinônimo de corrupção e nós temos que tomar uma atitude. Se perdermos essa oportunidade da movimentação das ruas e do próprio chamamento da presidenta, que tem dito, é uma sugestão para o debate, o plebiscito, quem faz a reforma política é o Congresso. Eu acho que aí o Congresso vai diminuir de tamanho.
Então, na avaliação do senhor, o plebiscito serviria como uma forma de pressionar senadores e deputados a aprovar de fato uma reforma política profunda.
Não tenho nenhuma dúvida. Eu tenho falado diariamente da tribuna, desde que eu cheguei no Senado, tenho levantado esse tema. E agora, com essas manifestações todas, o Brasil inteiro questiona o papel do Congresso. Essa semana, inclusive, uma revista semanal, não vou citar o nome, pôs uma capa onde o chão está saindo dos pés do Congresso, como se o Congresso estivesse caindo, numa imagem depreciativa da casa que é sinônimo da democracia, que é o Congresso brasileiro, que precisa ser respeitado por todos, mas também tem que ser respeitado por quem compõe essa casa. Então nós somos mais de 500 deputados, nós somos 81 senadores, tem pessoas do maior valor, mas sinceramente a agenda do Congresso não tem incluído para valer a reforma política. E ela não pode ser feita mais ou menos. Ela tem que ser feita com uma certa radicalidade. Eu hoje estou apresentando uma proposta muito objetiva e concreta, que todo, qualquer cidadão que você converse um pouco no Brasil vai ver. Quer dizer, eleição vira sinônimo de corrupção, quem ganha já assume sob suspeição por conta da influência do dinheiro, do poderio econômico nas eleições. Eu estou apresentando uma proposta objetiva, né? Eu não quero discutir, meu partido defende o financiamento público, mas eu acho que nesse momento a gente tem que respeitar a lista e financiamento público, talvez não passe. Mas o mais importante, tirar a influência do poderio econômico das eleições. Por que não proibir a doação de empresa, de pessoa jurídica, ou seja, de empresa? Se nós fizermos isso, nós vamos estar tirando algo fundamental, quer dizer, toda a população põe a eleição sob suspeição por conta do poder econômico que financia os políticos e depois vai cobrar uma fatura muito maior do que o dinheiro aplicado lá nas eleições. Uma coisa seria essa, então só pessoa física, com limite, e eu apresento também uma proposta de teto para quem recebe, quer dizer, o candidato tem que ter teto de gasto. E se vier acompanhada de uma outra, porque Caixa 2 não é crime no Brasil hoje. Chamar Caixa 2 de crime, como crime agora nós aprovamos no Senado que crime de corrupção é crime hediondo, da cadeia, a gente, quem sabe, não tem oportunidade de enfrentar o Caixa 2, tirar a influência do poderio econômico das eleições e resgatar o prestígio daquilo que é a essência da democracia, que é o valor do voto e o valor de quem recebe o voto.
Nós estamos conversando com o senador Jorge Viana, do PT do Acre, e o assunto é o plebiscito da reforma política. Senador, o senhor falou de alguns pontos já sobre, por exemplo, financiamento de campanha, mas quando se fala de reforma política, muitos dizem que há um conceito difuso de reforma política. O que é reforma política? O senador Francisco Dornelles, que foi o presidente da Comissão da Reforma Política de 2011, disse que uma reforma política, um plebiscito profundo, claro, sobre o assunto, deveria conter pelo menos 30 perguntas sobre reforma política. Agora, na opinião do senhor, o que não pode ficar de fora do plebiscito sobre a reforma política, na opinião do senhor?
Primeiro, é muito importante a gente deixar bem claro uma coisa. É engraçado, todo mundo estava apoiando as manifestações, a voz das ruas, aí, como a pesquisa da Datafolha mostra, 73% apoiaria uma constituinte exclusiva que seria convocada para fazer a reforma política, aí pode ser feita em um ano, faria uma reforma política com representação, depois ficaríamos com a boa lei. Como isso não passou, vem a ideia do plebiscito ou referendo. Ele diz, não, mas não pode ser plebiscito. Plebiscito o que que é? É consultar a população sobre o que ela quer que mude na lei eleitoral ou no sistema político brasileiro. Agora, não dá para fazer isso, com todo o respeito, carinho e admiração que eu tenho pelo senador Dornelles, com 50 perguntas. O que é que nós queremos mudar mesmo? O que é que não pode faltar? Primeiro, tirar o poderio do dinheiro das eleições. Deixar que as propostas e a força dos partidos é que possa ser votada. Então, mexer no financiamento de campanha. E eu estou propondo, claramente, tirar... É proibir a doação a partir de pessoa jurídica ou de empresa. O que é que não pode? Outra questão que não pode faltar na reforma política. Criarmos instrumentos para acabar com essa coisa de ter 30 partidos no Brasil. A metade desses partidos são cartoriais. São partidos criados para fazer negócio, negociata, para fazer chantagem por conta de horários de televisão e por conta do fundo partidário. Então, essa é uma questão. Mas a outra, fundamental, é discutir o tipo de voto no Brasil. Aí sim, nós vamos ter que discutir se o voto vai seguir sendo esse, como é que vai ser a representação. Mas você pode identificar, por exemplo, fim das coligações proporcionais, para que a gente possa realmente fortalecer os partidos. Eu estou apresentando uma série de propostas, uma delas é diminuindo o número de assinaturas necessárias para que iniciativas que venham da população, que mude a legislação brasileira, possam tramitar em regime de urgência e tenham que ter 500 mil assinaturas. Hoje é mais de 1 milhão. Então você cria um partido com 500 mil assinaturas, mas não pode apresentar uma proposta de mudança na lei para ser apreciada pelo Congresso com 500 mil assinaturas. Eu particularmente acho que não passaria de 8 ou 10 perguntas que deveriam ser feitas para ouvir a opinião da população. Quer dizer, a população se manifestaria sobre aquilo e aí o Congresso, Câmara e Senado, fariam um encaminhamento atendendo aquela posição da população na legislação. Tem um problema grave mesmo. O maior adversário da reforma política hoje, além dos maus políticos, é o tempo.
Pois é,
seria esse.
Essa é a última pergunta que eu iria fazer para o senhor sobre se vai dar tempo para 2014, pelo menos algumas dessas propostas serem colocadas em prática.
Olha, eu acho que isso não pode virar um cavalo de batalha. Querer mudar as regras do jogo com o jogo andando, aí eu acho que aí sim é casuísmo, e eu acho que eu tenho, todos nós temos que ser coerentes. Se não der tempo de fazer até o dia, até outubro, o prazo é realmente muito curto, eu acho temerário mexer e querer fazer já na anualidade, quer dizer, dentro do ano da eleição. Mas se o Brasil aproveitasse esse período e fizesse uma boa reforma política, uma reforma política para valer, que resgatasse o respeito do cidadão em quem ele vota, na valorização do voto, no fortalecimento dos partidos políticos e no fortalecimento das instituições, eu acho que, mesmo que não fosse para 2014, seria um grande ganho. O problema é que tem... aí nós temos quase 3 décadas de se debatendo reforma política e ela não sai. Ela não sai por conta dos maus políticos. Acredito que a reforma política só virá se tiver uma força de fora para dentro. E essa força, para mim, tem que vir da população.
Senador Jorge Viana, muito obrigado por sua participação aqui no Conexão Senado. E vamos aí aguardar esse debate que ganha corpo hoje com a chegada da mensagem presidencial aqui ao Congresso Nacional sobre o plebiscito.
Eu agradeço a oportunidade e acho que teria que ter um certo consenso para que a reforma política saia. Enquanto isso, eu vou estar iniciando um conjunto, apresentando um conjunto de medidas que podem traduzir o que seria uma verdadeira reforma política, como outros colegas também estão apresentando. Mas tomara que os políticos do Brasil tomem juízo, ouçam a voz das ruas e façam a reforma política.
Esse foi o senador Jorge Viana, do PT do Estado do Acre. Conversamos com o senador sobre o assunto que repercute hoje aqui no Congresso, que é a chegada da mensagem presidencial propondo um plebiscito sobre a reforma política.